Nós vamos falar agora sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema deste ano é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Para contar para a gente tudo o que aconteceu na semana que foi de 21 de agosto até hoje, 28 de agosto, nós convidamos a doutora Eliane Pereira dos Santos. Ela é assessora técnica de saúde da APAE e é também diretora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e membro da APAE. Olá, doutora Eliane, boa tarde, muito obrigada por sua participação.
Boa tarde, é um prazer estar falando aí com os ouvintes da Rádio Nacional sobre a Semana da Pessoa com Deficiência, que é tão importante, né, uma luta aí em prol dessas pessoas.
É verdade, é uma luta que todos precisam pelo menos conhecer, né? Fazer parte, se engajar na medida do possível. Então, eu queria que a gente começasse falando exatamente sobre o objetivo, o papel. O tema desse ano é esse mesmo que eu disse? Nossa
exatamente.
História, quem somos e o que fazemos?
Isso. Na verdade, o tema deste ano é para dar visibilidade à pessoa com deficiência, né? Então, assim, quem somos, né? O que nós precisamos. Então, assim, sempre tá tendo, teve várias ações de divulgação para mostrar a pessoa com deficiência, para que ela, a população, né, como um todo, possa conhecer essas pessoas e as necessidades dessas pessoas. Porque hoje a gente vive dentro de um universo, hoje nós temos mais de 2.200 APAEs no Brasil, que trabalham com a pessoa, principalmente pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Porém, nós temos as outras deficiências também, agregada aí à física, visual, auditiva, né? Uhum. Então, as pessoas precisam entender essas necessidades de cada um que tem a sua comorbidade ou que tem a sua deficiência, em falar.
Agora, doutora Eliane, essa semana ela foi instituída em 2017, né? O que pese a APAE ter 70 anos de trabalho nessa direção, no sentido de ajudar as pessoas a se colocarem no mundo, de 2017 para lá, na sua visão, o que tem mudado na inclusão de pessoas com deficiência, no caso, deficiência intelectual, e as múltiplas, que todas são significativas?
Sim. Olha, temos tido muito avanço, né, no nosso país. Dentro dos avanços é a inclusão no mercado de trabalho, que tem bastante luta, né? E as leis para obrigando as empresas a contratar pessoas com deficiência têm dado bastante visibilidade e busca, né, para cumprir as cotas, né, para essas pessoas. Então, isso já... aquelas que têm uma deficiência, porém ela tem um pouco de autonomia, dentro da própria rede ela é qualificada, capacitada para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho. O outro caminho é a educação, né? A inclusão, que ela vai para dentro de uma inclusão, dentro da educação, e hoje a gente vê pessoas com deficiência chegando na faculdade. Antes, há muito tempo atrás, essas pessoas ficavam presas dentro do seu próprio lar, no seio da sua família, então elas não estavam tendo vida social. Então, esses avanços têm sido gigantescos, né? E nós estamos num momento muito legal agora que está começando as Paralimpíadas, que são as pessoas com deficiência também competindo, né? Então, assim, o esporte também, a arte, a cultura. Então, tudo isso tem tido um avanço muito grande na nossa sociedade.
Isso é muito importante. Eu ia até comentar agora sobre as Paralimpíadas, que começaram essa semana, né? E a nossa equipe de vôlei já está até se destacando. A gente tem muitos atletas. Aqui do Distrito Federal, nós temos a representação de 10 atletas. E isso é muito legal para valorizar, para lançar um olhar das pessoas sobre a capacidade, a superação, os dons e talentos que as pessoas com deficiência também possuem. E hoje também, doutora Eliane, é o Dia Nacional do Voluntariado. E aí eu queria perguntar se nesse trabalho que vocês desenvolvem junto às APAEs, a outras organizações que trabalham com pessoas com deficiência, se existe a presença, se é significativa a presença de pessoas voluntárias para ajudar nessa luta.
É significativa. Inclusive, a diretoria da SAPAES são toda voluntária. São pais e amigos, né? É, que são voluntários, que trabalham em prol da pessoa com deficiência, o presidente, os diretores, eles são todos voluntários. Então, assim, o voluntariado ainda acontece. Nós temos voluntariado na área da medicina, na área da saúde como um todo, de reabilitação, nós temos voluntários dentro da educação, dentro da arte, dentro da cultura, nós temos bastante voluntários dentro desse movimento.
Tá certo. Agora, eu também queria falar um pouquinho, a luta vai sendo aperfeiçoada ano após ano, né? De acordo com todos os avanços que a sociedade apresenta. Então, sempre a luta foi pela igualdade. Mas agora o foco principal é a equidade, né? São palavras que parecidas, são, mas que têm uma diferença. A senhora pode explicar para a gente?
Então, a igualdade seria tratar todos de forma igual, né?
Uhum.
E a equidade é tratar todos dentro daquelas necessidades que eles precisam. Então, assim, todos têm os mesmos direitos que uma pessoa que não tem deficiência tem, porém, você tem que entender que ele tem limitações, né? Que a gente precisa realmente dar todo o acesso para ele, respeitando aquelas limitações dele. Então, assim, essas diferenças é que a gente tem buscado que a população entenda, que as pessoas entendam, né? Por exemplo, acessibilidade, que é um tema que a gente busca tanto, né?
Uhum.
Um cadeirante para ele subir, ele andar e ter autonomia para andar sozinho. Todos nós precisamos dessa autonomia, mas para ele ter essa autonomia, eu preciso dar acesso para ele. Então, eu tenho que ter lugares acessíveis, né? Tanto em abotoeira, que é para o visual, né? Para ele ouvir que tem um sinal que ele precisa atravessar, dentro de um elevador que tem que falar primeiro, segundo e terceiro andar, para ele entender, tem que ser áudio. Então, assim, são coisas que tá chegando com muita rapidez, a gente chama isso de tecnologias assistivas. Então, ela também tem chegado nesse mundo com muita rapidez.
É verdade. E parece que a senhora está lendo meus pensamentos, porque eu já ia perguntar mesmo sobre essa tecnologia assistida, né? De que forma o Brasil tem recebido isso e implementado. E juntando a isso, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o avanço nas políticas públicas. Existe um olhar mais atento, uma dedicação maior dos governos, né? Isso falando de federal, estadual, municipal, em relação às pessoas com deficiência?
Existe. Houve um crescimento muito grande. Hoje, em 2013, nós tivemos lá a política Viver Sem Limite. E acho que todo mundo já teve acesso a ela, que é uma política que não tem limite para as pessoas com deficiência. Então, ela atua em todos os ministérios, né? Tanto na assistência social, na educação, na saúde, no desporto, na cultura. E ela veio com esse olhar. Recentemente, o governo federal republicou essa política e fez novos aportes de financiamento para serviços. Hoje, voltado do que é a minha área, que eu sou da saúde, a gente tem os centros especializados em reabilitação. Ou seja, eu posso modificar o curso daquela deficiência. Eu posso trabalhar com reabilitação e melhorar a mobilidade dessa pessoa, melhorar o entendimento ou melhorar o comportamento. Então, são coisas que a gente consegue hoje fazer com muita propriedade. Então, dentro dos centros especializados do Brasil, hoje a gente tem a rede da pessoa com deficiência na área da saúde. Então, rede da pessoa com deficiência em todo o Brasil. A gente tem, lógico que tem muito vazio assistencial ainda, né? Porque a gente não tem profissionais especializados em determinadas regiões do país, porém os grandes centros, as cidades de média para grande, todas elas têm um centro desses especializados e que essas pessoas chegam ali para receber realmente essa reabilitação. A gente fala muito de prevenção, habilitação e reabilitação, né? Então, primeira coisa, prevenção da deficiência. E aí eu quero fazer um viés aqui com a Sociedade Brasileira de Criar Neonatal e Asinato Metabolismo. Por que que a gente previne a deficiência? Porque a gente detecta precocemente determinadas doenças que, se tratada precocemente, a pessoa não vai ter deficiência. Então, hoje, a gente também trabalha nessa área. Assim, no Brasil inteiro, pelo menos um serviço de referência por estado nós temos hoje no Brasil, que vai através, acho que todo mundo já viu falar, que é o teste do pezinho. Ali a gente detecta doenças que, se não diagnosticadas precocemente e iniciado o tratamento precocemente, a criança vai ter deficiência. Então, assim, são coisas que a gente tem os eixos da prevenção, habilitação e reabilitação, tá, em prol da pessoa com deficiência. Então, a gente está avançando em todos os caminhos, né? E
é
aí vem a educação com bastante celeridade também, com tecnologias assistivas de aprendizado, né? Tem bastante tecnologia nesse sentido para a pessoa aprender, por exemplo, o visual, tem as tecnologias de ouvir, a auditiva, tem tecnologias para ele ouvir, tem aparelhos, né, que a gente pode aparelhar essa pessoa com deficiência auditiva, por exemplo, que ele consiga focar, por exemplo, na voz do professor, que o deficiente auditivo, quando você põe um aparelho nele, ele tem um ambiente muito, ele ouve muito ruído. Então, eu preciso fechar esses ruídos e ele ouvir o que interessa para ele. Então, a gente hoje tem tecnologia para isso. Então, assim, nós temos evoluído muito, mas muito mesmo. Por isso que esse momento é muito rico, né, nessa luta nossa aí com a pessoa com deficiência.
É verdade, eu fico feliz de ouvir tantas informações boas, de avanços, né? Agora, depois de tudo isso que tem acontecido, a gente tem avançado nas políticas, nas tecnologias assistivas, a gente tem avançado em várias direções, né? O mercado de trabalho está mais aberto e tem a educação, que é essencial, que também está funcionando bem. Eu queria que a gente terminasse essa nossa conversa falando um pouquinho sobre pessoas, sociedade de um modo geral, porque eu acho que para tudo caminhar muito bem, a sociedade precisa estar envolvida, precisa de pôr um ponto final no preconceito, né, contra as pessoas com deficiência, essas manifestações que são feitas às vezes, o bullying dentro da escola, enfim. Eu queria que a senhora falasse para a gente como é importante a participação efetiva, o apoio da sociedade de modo geral, coletivamente, para que a gente consiga avançar ainda mais e buscar essa equidade que os nossos deficientes precisam.
Então, uma população consciente, conhecedora, das necessidades da pessoa com deficiência, conhecendo tudo, ela ajuda muito, muito mesmo. Quando você vive dentro de um ambiente que é mais, todos que estão ali naquele ambiente sabem cuidar da pessoa, ele luta, da pessoa com deficiência, ele luta muito e ele entende tudo que é a necessidade daquela pessoa. Mas a população como um todo, ela não entende. Então, assim, essa divulgação, essa semana que a gente está fazendo nesse momento de apresentar para o Brasil, para os brasileiros, a pessoa com deficiência, a Paralimpíada, que ele está lá competindo e representando a gente de forma tão, tão rica, né? E de tanto orgulho, isso tudo é o envolvimento da população com as pessoas com deficiência. Então, isso é muito importante. Então, essa verbalização, a comunicação para a população, o tanto que é importante eles se envolverem com isso, e essa luta fica cada vez mais rica, né? Então, quanto mais pessoas conhecedoras das deficiências, das necessidades dessas pessoas, nós vamos acabar com os preconceitos, nós vamos incluir essas pessoas de maneira mais célere dentro da sociedade e nós vamos dar várias oportunidades, porque eles são capazes dentro do que eles têm, respeitando as habilidades deles. Então, a gente precisa descobrir quais são as principais habilidades de cada um e investir naquelas habilidades. Isso não é impossível, isso é totalmente viável. Então, é isso que a gente busca, uma sociedade mais justa, menos preconceituosa e mais inclusiva e mais social também, né? A gente precisa entender bem essa parte da pessoa com deficiência.
Que ótimo, doutora Eliane, foi um prazer a gente bater esse bate-papo aqui rápido, mas muito importante para que as pessoas tenham realmente noção. Ouve falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, mas não tem noção do que se trata, né, da importância desse engajamento, dos avanços que a gente tem conquistado ano após ano. Então, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Foi, como eu já disse, um prazer recebê-lo e espero que a gente possa conversar muitas outras vezes, independente de um evento específico, mas por todo o trabalho que a senhora e todos os outros desenvolvem dia a dia.
Eu que agradeço a oportunidade para falar, para dizer da garantia dos direitos da pessoa com deficiência, porque a gente precisa lutar pelos direitos deles, né? Nós somos os porta-vozes, mas eles também precisam estar sendo ouvidos, e eu agradeço demais a oportunidade e digo que sempre estarei disponível para falar desse tema que é tão importante para todos nós.
Muito obrigada, doutora Eliane. Só lembrando que a nossa conversa vai estar disponível depois, daqui a pouco, no portal das rádios EBC, radios.ebc.com.br. Aí você que está em casa, que não ouviu tudo agora, pode acompanhar direitinho todas as informações que a doutora Eliane trouxe para a gente. Eliane Pereira dos Santos, que é da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, é diretora lá. E tem esse trabalho super importante de luta em defesa das pessoas com deficiência. Muito obrigada, doutora. Um abraço.
Eu que agradeço. Um abraço.
É isso, gente. Conhecer é bom, é importante saber, prestar atenção nas lutas que são parte da vida de todos nós, né? Ninguém sabe amanhã o que vai acontecer, o quanto que você vai precisar de algumas dessas ações que são buscadas diariamente por pessoas que se empenham na defesa dos direitos das pessoas com deficiência aqui no Brasil.